Muito bem, amigos, nós estamos aqui em Cataguases, onde a gente veio participar de um evento, o workshop da Energisa, Workshop Jornalistas 2017. Aliás, com grande satisfação, porque é o segundo ano que a gente vem participar. E nesse momento nós estamos aqui com o diretor da Energisa, né? Eduardo Mantovani. Eduardo Mantovani, não é porque eu estou na sua presença, mas eu costumo dizer que a Energisa é uma empresa que liga para os seus clientes, para os seus consumidores.
Sem dúvida, verdade.
Tudo bem com o senhor? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde a você e a todos os ouvintes aí da região de Mirador. É um prazer falar com vocês também.
E a gente até já tem novidades, nós já estamos aqui adiantando para os miradorenses, que é a questão de uma construção de uma subestação na cidade de Miradouro. O que que representa isso em questão de qualidade para a energia fornecida pela Energisa em Miradouro para os seus clientes?
Na verdade, é um investimento grande que nós estamos prevendo fazer nos próximos dois anos. Até 2019, devemos estar ligando a subestação de Miradouro. Investimento é de 12 milhões de reais. Para a população de Miradouro e região, significa, na verdade, ser traduzido numa melhor qualidade de energia distribuída à população da região, um melhor serviço por consequência. E efetivamente a gente espera continuar melhorando o atendimento da região como um todo lá. Essa subestação, ela vai permitir que as manobras, as manutenções e os atendimentos, seja crescimento de cargas e novas instalações, sejam feitas com mais rapidez e sem muita dificuldade, além de ter uma melhoria efetiva na qualidade daqueles que já estão lá ligados e instalados atualmente.
Isso aí acaba gerando até mesmo mais progresso para a cidade, porque se alguém vem instalar na cidade, quer saber se tem energia, porque sem energia não dá para trabalhar, não tem desenvolvimento, né?
Se o desenvolvimento estiver lá, pode saber que nós estamos prontos para poder atender, não vai ser por falta de energia, a subestação já vai nascer, já vai ser implantada com a capacidade elevada para atender a carga atual e para poder atender qualquer carga que queira se instalar na cidade ou na região também.
Essa instalação, essa subestação, ela reflete também na qualidade da energia para Vieiras também ou é separado?
Não, se reflete também em Vieiras, Pedra Dourada, reflete naquela região toda ali. E, efetivamente, nós vamos ter uma melhoria regional com a instalação dessa subestação em Miradouro.
Agora, fala um pouquinho aqui, senhor Eduardo. A questão, quando eu falo que a Energisa liga para o consumidor, liga para o seu cliente, é porque realmente a gente sente uma vontade em fazer o melhor para o consumidor. E quando a pessoa, por acaso, liga para o 0800 0320196 e, por acaso, dá ocupado, todos os atendentes estão ocupados, a Energisa deixa aquela gravação. Você pode deixar a opção que a Energisa liga para você, assim que um de nossos atendentes estiverem desocupados. Isso aí eu já falei ano passado e eu quero parabenizar novamente. Eu acho que não existe empresa que faz um negócio desse.
Perfeito.
Né? Ainda mais quando se trata, quando a pessoa está ligando e está reclamando. E muitas vezes por questões de relâmpagos, por exemplo, né? Raios, questões de tempo que contra o tempo, contra a natureza, é difícil a gente até fazer alguma coisa.
Exatamente.
Mas vocês, assim, tem esse sistema que a pessoa liga, deu ocupado e liga para vocês.
Retorna a ligação. Realmente é uma inovação, é uma forma de dizer ao consumidor que nós respeitamos o consumidor e queremos vê-lo satisfeito com o serviço que a gente presta a ele. Se efetivamente, num determinado momento, há um acúmulo muito grande de ligações, a gente retorna tão logo seja possível, para saber qual que é o problema. Porque para a gente é importante a informação do consumidor, até para poder calibrar melhor as atividades nossas, para poder ver onde a gente pode melhorar para estar atendendo melhor a todos os clientes da Energisa. Acho fundamental isso. Só faço uma ressalva que, assim, existe uma facilidade maior além do 0800. A gente tem o Energisa On, que é um aplicativo para celulares, para equipamentos móveis, né? Hoje praticamente todo mundo tem um celular nas mãos. E através do Energisa On, que é um aplicativo que você baixa fácil e ele não ocupa muito lugar no telefone, muito espaço de memória, então você pode utilizá-lo para poder solicitar serviço, fazer reclamação, para enviar fotos de situações de perigo ou coisas dessa natureza que a gente utiliza isso imediatamente para atendê-lo também. É uma forma mais fácil de tornar móvel uma forma de contato conosco. A gente incentiva, sugere à população que instale, que vão ver que quando ele instalar isso, eles vão certamente se sentir melhores do que estar procurando ou acessando um telefone, esperando falar com um atendente ou ouvir uma máquina ou coisa desse tipo.
Ou ter que procurar uma central e ter que ficar esperando na fila.
Exatamente.
No Energisa On.
No Energisa On é via celular, é rapidinho e a resposta vem tão logo que seja possível também.
Uma outra questão que, na verdade, é uma dúvida muito grande. É, eu creio que várias cidades acontecem muito disso. Uhum. A população, às vezes, não sabe a quem procurar e quem é o responsável por aquela situação. Questão de iluminação pública. Teve umas mudanças. Antes, era por conta da Energisa, ou por conta da CEMIG, ou outra, a Light, tipo assim, claro, por conta das concessionárias.
Isso.
E agora, como é que está essa situação?
É, desde 2015, né, do início de 2015, que a ANEEL determinou, a ANEEL é a agência reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência que regula todos os serviços do setor de energia elétrica, ela determinou que todos os ativos que são inerentes à iluminação pública, o braço de iluminação pública, a lâmpada, o reator, a ligação, a lâmpada acesa ou não, apagada ou não, são de responsabilidade do Poder Público Municipal, são responsabilidade da Prefeitura. Antigamente, quem fazia essa manutenção eram as distribuidoras, havia um convênio, um acordo ou um contrato assinado entre a Prefeitura e as distribuidoras, as concessionárias, mas de lá para cá não é possível mais isso. Então as prefeituras passaram a ser responsáveis e tiveram que se mobilizar e montar um sistema de atendimento e também contratar terceirizados ou montar equipes próprias da prefeitura para poder fazer essa manutenção da iluminação pública. Então, hoje, a responsabilidade da iluminação pública no Brasil todo é responsabilidade das prefeituras. Então, qualquer município que vamos dizer assim, no Brasil, ele, hoje, o prefeito, ele tem que ter uma estrutura adequada para poder atender as solicitações de iluminação pública. A gente sabe que os municípios passam por dificuldades, inclusive financeiras, mas a Constituição assim o determinou, a ANEEL também determinou, então nós não podemos mais atuar na iluminação pública. Quem atua, de fato, é a prefeitura. Então, as solicitações de onde vai colocar a iluminação nova, ou lâmpadas apagadas, ou lâmpadas acesas durante o dia, devem ser dirigidas diretamente às prefeituras municipais.
Em Miradouro, no caso, é a Quark, que é responsável, foi contratada pela prefeitura para fazer esse serviço.
Isso, a prefeitura contratou a empresa, mas certamente tem um telefone de contato para qualquer solicitação ser feita através desse telefone indicado lá pela prefeitura, pela Quark, né?
E nesse caso, por exemplo, a gente paga a taxa de iluminação pública nas nossas contas. A Energisa repassa esse valor para as prefeituras?
Repassa. Existe só um convênio que ela cobra a contribuição sobre a iluminação pública, chamada COSIP. Então, desse valor arrecadado nas contas dos clientes, a gente efetivamente extrai daquilo ali o que foi o consumo, porque o consumo continua sendo fornecido pela distribuidora. Quer dizer, os quilowatt-horas usados na iluminação pública, a prefeitura usa aquele valor arrecadado para pagar o consumo de iluminação pública e o restante é transferido para a prefeitura para que ela faça jus ao pagamento dos serviços, da manutenção, da substituição de lâmpadas e da extensão de novas iluminações públicas dentro do município.
Por exemplo, fala-se muito que é o braço e a lâmpada,
e o reator
que é responsabilidade da prefeitura. Isso. Mas vamos supor, por exemplo, que existe uma localidade, um bairro mais afastado, alguma rua que não tem necessariamente poste de energia elétrica para poder conduzir a energia por ali, porque não tem residência, por exemplo. Nesse caso, estando o poste de iluminação pública, a necessidade de uma iluminação pública num local que não passa a rede elétrica da Energisa, porque não tem necessidade, talvez, porque a energia passa por outra região, por exemplo. E nesse caso, para colocar a iluminação, essa responsabilidade do poste da iluminação pública fica para quem?
O correto disso é normalmente a comunidade ou a própria prefeitura tomar a iniciativa de pedir à Energisa que faça um orçamento. A Energisa vai fazer ou indicar uma empresa especializada para fazer o orçamento do projeto, vamos dizer assim, para poder colocar os postes, a rede e a iluminação pública, porque aí é específico para a iluminação pública, como você está dizendo. E feito o orçamento, uma vez aprovado pela prefeitura, porque aí é a prefeitura que tem que pagar, porque nós não temos clientes a atender naquele local. A distribuidora, quando ela tem cliente, ela tem que atender. Mas se é só para fins de iluminação pública, aí é a prefeitura que deve fazer essa solicitação, fazer o pagamento, para que a Energisa, então, instale a posteação, os cabos, os braços e a iluminação pública.
Mas nesse caso, o valor financeiro, o custo desse processo...
É toda a prefeitura.
É da prefeitura.
Isso.
Não
quando,
é responsabilidade
quando
da
é específico para a iluminação pública, é responsabilidade da prefeitura.
Não é responsabilidade
não,
da Energisa.
Não é responsabilidade da Energisa.
Entendi.
A Constituição assim o determina também.
Ok. Então, a Energisa só está cumprindo a lei.
E nós é o que nós procuramos fazer o tempo todo, cumprir da melhor forma possível a legislação brasileira e melhor atender os nossos clientes.
Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, você estava falando com a gente aqui sobre um modelo novo de cobrança de energia elétrica. Parece
tarifa
um,
branca.
Tarifa branca. Como é que funciona isso? Explica para os clientes.
Tarifa branca é uma modalidade que vai ser implantada a partir de janeiro de 2018. Ela, nesse primeiro momento agora, ela vai ser possível para clientes que consomem, clientes atendidos na baixa tensão, 220 ou 127 volts, e que tem um consumo acima de 500 kWh por mês. E esses clientes poderão optar. Hoje eles são atendidos na tarifa que nós chamamos de tarifa convencional. Ele poderá optar pela essa nova modalidade, que é chamada tarifa branca. Essa tarifa branca ela é composta de duas parcelas. Uma tarifa que é cobrada durante o período que nós chamamos de período de ponta, ou seja, de maior carga, e uma tarifa cobrada no período fora de ponta, que é no período de menor carga. Então, o período de ponta, que é o de maior carga, ele é cumprido entre 18 e 22 horas. Então, nós temos 4 horas aí, das quais o cliente tem que escolher 3 horas onde ele vai aplicar essa tarifa. O cuidado que tem que ter, porque nessa nova modalidade, ele tem que solicitar a distribuidora, e a distribuidora tem até 30 dias para substituir o medidor, porque aí o medidor ele tem que medir horário. Hoje, com o medidor comum que é instalado, ele não tem essa capacidade. Então, nós temos que substituir o medidor e nós temos 30 dias para fazer isso após o pedido do cliente. Mas como quem faz a opção é o cliente, ele tem que fazer uma conta muito cuidadosa, porque a tarifa que vai ser aplicada no período de ponta, aquele que maior carga, ela vai ser imensamente maior do que a tarifa que é cobrada atualmente. Enquanto que a tarifa aplicada no período fora de ponta, né, que é na maior parte do dia, da madrugada, ela vai ser bem menor do que a tarifa de hoje. Mas ele tem que fazer a conta, porque às vezes o muito maior durante o período de ponta pode ser tão grande que não compense ele usar uma tarifa menor fora do horário de ponta. De forma que a soma, ele tem que tomar um cuidado para fazer a conta, para ver se a soma das duas, consumo de ponta vezes a tarifa de ponta, mais o consumo fora de ponta vezes o tarifa fora de ponta, se a soma das duas parcelas não é maior do que aquela que ele já paga atualmente. Se for maior, ele tem que ficar no lugar que ele está, não mexe. Se ele vê que é menor, pode optar pela tarifa branca. Agora, é importantíssimo frisar isso. O consumidor tem que fazer a conta muito bem feita, porque, assim, arredondando, a tarifa na ponta deve ser 15 vezes o valor da tarifa fora de ponta. Então, um pouquinho de consumo que ele tem na tarifa de ponta pode ser um valor muito grande e não compensar ele fazer essa opção.
Esse horário de ponta, essa tarifa de ponta, corresponde então a esse horário noturno de 18...
Entre 18 e 22 horas, que é onde ele tem que optar por 3 horas. São 3 horas que ele opta onde ele vai pagar a tarifa de ponta naquele período.
Ok, muito obrigado, tá, senhor Eduardo Mantovani, não é isso?
Isso.
Muito obrigado pela atenção com a gente.
Espero ter esclarecido todas as dúvidas aí, é contento de vocês.
Não somente para mim, né, mas como isso. Todos os nossos companheiros isso. Jornalistas que estavam aqui.
Perfeito.
Muito obrigado à Energisa por respeitar a gente, né, nesse ponto e reconhecer, valorizar a importância das mídias sociais, a importância da internet, do rádio, a importância do jornalista para a formação de uma cultura melhor para o povo, de uma informação melhor para a sociedade, uma informação que venha beneficiar a população no geral.
Nós, da Energisa, que agradecemos a presença de vocês, achamos que o workshop foi bastante produtivo, as dúvidas suscitadas foram discutidas, debatidas e nós procuramos esclarecê-las e nos colocamos à disposição para quaisquer outras dúvidas que vocês venham a ter, nos procurem as equipes nossas, que nós estaremos prontos a dar as devidas informações. E para a gente é um prazer recebê-los também, que a gente acha que a interação com vocês é muito importante, porque vocês, na verdade, são os maiores porta-vozes da comunidade. Quer dizer, vocês são a ressonância junto à sociedade e, por isso, a gente acha que vocês têm que estar bem informados e a gente tem que ter uma proximidade entre a empresa e vocês também. Muito obrigado a vocês pela presença aqui também.
Obrigado. Diretamente de Cataguases, da sede, do workshop de Cataguases, Workshop Jornalistas 2017, Paulo Roberto da Rádio para a Rádio Miradouro FM.